Alguns estados e algumas constituições estaduais possuem dispositivos constitucionais que garantem um percentual orçamentário para as suas universidades estaduais, outros não, né? Algumas instituições têm uma política pujante de investimento em inovação tecnológica, em pesquisa, acho que notadamente a FAPESP em São Paulo, outros não. Então, esse conjunto complexo de fatores nos dá esse trágico cenário de grande dependência das nossas universidades, em especial as nossas universidades estaduais, com as suas restrições orçamentárias. E aí é preciso citar aqui, eu quero citar aqui dois casos específicos, esse gravíssimo, que é o caso da UEPB, que teve seu orçamento nos últimos 2 anos atacado, restrições orçamentárias gravíssimas, que, na nossa opinião, está claro que é um sentido e uma orientação de precarização que visa criar um ambiente muito discutido nos altos círculos de poder do nosso país, que é o modelo de universidades públicas que cobrem mensalidades, ou seja, autarquias, ou seja, a precarização visa se criar uma tese de incapacidade do financiamento do Estado de financiar a universidade para que se crie solo fértil para a volta da cobrança de mensalidades, um fantasma que já assombrou, né, muito a história da universidade no passado e que volta ou outra é recorrido, e é também um enredo antigo conhecido por nós, pela União Nacional de Estudantes, em diversas universidades do país, né? E também outros casos importantes, por exemplo, senadora Ana Amélia, no seu estado, no Rio Grande do Sul, a UERGS, que passa por restrições orçamentárias também graves, com ambiente e discussão de fechamento de oferta de vagas na graduação, limitação da capacidade de pesquisa, ou seja. E também é preciso registrar outro tipo de ataque, que são os ataques dos atores internos. A Universidade do Estado de Santa Catarina, no meu estado, por exemplo, professor, passou no último período por uma tentativa de reforma estatutária, né, que tentou caçar a capacidade e a proporcionalidade da representação estudantil nas suas esferas de direção. O movimento estudantil lá se mobilizou e se organizou e garantiu a sua representação, arquivando a reforma estatutária, né, que também é uma outra tentativa de ataque à autonomia universitária, fundamentada aí e empreendida por entes internos às universidades. Porque também é preciso dizer, e há muitos reitores que têm dificuldade de reconhecer, é que a autonomia universitária só pode ser exercida plenamente num ambiente de ampla participação de todos os três segmentos, professores, estudantes, servidores técnicos administrativos, no âmbito das universidades, né? E nós temos diversas universidades do Brasil que não têm essa premissa garantida. Portanto, senhoras e senhores, na nossa avaliação, o tema do subfinanciamento das nossas universidades estaduais é um tema importantíssimo e que deve ser tratado por essa casa, que vai ter a oportunidade de fazê-lo no âmbito da discussão do Plano Nacional de Educação, na medida que estabeleça uma política e uma diretiva estratégica fundamental que responsabilize não só os estados, mas a União, no investimento, no financiamento e no custeio das nossas universidades estaduais, pelo importante papel aí já apresentado, né? E, além disso, que obviamente essa garantia precisa vir associada a uma exigência que as nossas universidades avancem na sua premissa de democracia interna, porque só assim, na opinião da União Nacional de Estudantes, teremos a oportunidade de exercer uma autonomia universitária plena, né, que defenda e que garanta estabilidade às nossas instituições no médio e no longo prazo. Então, do ponto de vista da Uni, essa é a nossa contribuição e, obviamente, nos associamos aqui à defesa plena dos direitos orçamentários da Universidade Estadual da Paraíba, não só pelo que representa, mas pela nobre e mobilizada luta que a comunidade universitária vem travando contra os criminosos ataques que essa universidade vem sofrendo nos últimos 2 anos. Muito obrigado.
Obrigado, André Luiz Vidral, diretor de Relações Institucional da União Nacional dos Estudantes, a UNE. E com a palavra, o secretário de Educação do Estado da Paraíba, doutor Arson Alexandre Tagino. É isso mesmo, senador Vidal?
Senador Cícero
Sem
Lucena.
antes, sem antes, me permito, secretário,
Pois
essa é a
não, senador.
presença do deputado Benjamin Maranhão, deputado federal pelo PMDB da Paraíba.
Senador Cícero Lucena, que preside esta sessão. Permita saudar, senador, também as presenças do senador Cássio Cunha Lima, da nossa Paraíba, senador Vital do Rego Filho, também a bancada paraibana, portanto, presente nesta manhã para discutir um tema tão importante, ao tempo em que também louvo as colocações feitas pelo professor João Carlos, que preside a Associação Brasileira, e deu importante contribuição para uma reflexão nesta casa sobre as questões das universidades estaduais, da minha reitora, magnífica professora Marlene Alves, companheira de lutas, com quem ingressei na universidade, com quem fizemos movimento docente e companheira de conselho universitário durante muitos e muitos anos, no sindicato que ela hoje preside, do qual já fui vice-presidente, né, conhecemos bem a luta dessa universidade. E a colocação da professora Marlene expressa esse conhecimento, as reivindicações próprias da universidade. Agradecer também a contribuição do Daniel, que representa a União Nacional dos Estudantes nesta mesa. Saudar a presença do deputado Benjamin Maranhão, senhoras senadoras, senadores e senadores presentes, e todos os magníficos reitores, membros de universidades, da mesma forma presentes. Eu partiria de um consenso que parece expressar a fala de todos que me antecedem e, devo dizer também, é a expressão do que pensa o Estado da Paraíba em relação ao que já foi cognominado o maior patrimônio que o Estado tem. O maior patrimônio de Campina Grande, o maior patrimônio do Estado, que é a nossa Universidade Estadual da Paraíba. Em relação à experiência de trato para com as universidades estaduais, talvez a Paraíba deva ser posta como exemplo. Porque não há, na federação ampla que o Brasil tem, no imenso continente que é a nossa federação, nem o Estado que tenha dedicado um esforço maior de investimento no ensino superior com recursos próprios do que o Estado da Paraíba em sua trajetória após a estadualização, após a autonomia, sobretudo, que foi realizada. A professora Marlene Alves, inclusive, expressou bem os números. Eu só gostaria de afirmar, logo de início, que contudo concordamos, sobretudo com o reforço que há de ser dado na autonomia da universidade. Não se faz universidade sem autonomia, com livre pensar, livre pesquisar, livre saber e livre administrar-se, com as responsabilidades próprias do administrar, os orçamentos que são postos, numa ambiência democrática que convoque sempre a comunidade universitária com transparência para conhecer seus dados e poder opinar nos projetos de investimentos e sociais da própria universidade. Nós não temos divergência alguma. A autonomia existe não só como mandamento constitucional, inscrito no artigo 207, mas para a realidade paraibana, ela existe na Constituição Estadual prevista e existem leis próprias, numa trajetória que sempre foi de crescimento da universidade, hoje Universidade Estadual da Paraíba. Nem tão pouco vislumbre, é preciso só que se pontue bem, nenhuma tentativa de quem quer que seja no Estado de afetar a autonomia. Esse é um consenso que devemos construir conjuntamente. A experiência da URNE, que começa lá em 1966, em 15 de março de 63, lá em Campina Grande, com a criação de uma universidade municipal misto, não é, subsidiada por mensalidades, companheiro da UNE, não haverá de voltar à realidade da Paraíba. São, para nós, saiba, tempos muito passados. Nós não vamos passar com os constrangimentos que tivemos que passar daquela trajetória, Marlene lembra. Eu lembro aqui, senador Cássio, que o seu pai, prefeito de Campina Grande, o senador Ronaldo Cunha Lima, teve que avalizar com recursos próprios e seu patrimônio pessoalmente os recursos para pagar a folha de professores e servidores da antiga Universidade Regional do Nordeste. Isso para toda a Paraíba, isso já é de há muito e de há muito passado. Porque o processo da URNE, que foi dirigida também, senador Vital do Rego, pelo seu pai, saudoso, meu mestre, Antônio Vital do Rego, o processo de uma urne e de algo de mensalidade, na Paraíba, todos sabem, não existe como ter presença. Mesmo porque, desde a professora Marlene já fez o percurso histórico, e eu faço só por questão de metodologia, desde 1987, foi estadualizada pela Lei 4.977. E nem mesmo a estadualização possibilitou transpor as suas crises. Porque lembro, Marlene estava comigo, nas ruas, atribuladamente resistindo a 6 meses de atraso que a estadualização, mesmo estadualizada, a universidade enfrentou. Eu lembro até fatos pitorescos. Eu terminei presidindo um auditório popular em plena praça pública para julgar o então governador. E como eu fui designado como presidente do auditório, tivemos que condenar o ex então governador, e ele dizia que por aquele fato não mais pagava o EPB. Foi só efetivamente com o reconhecimento, mas sobretudo com a autonomia, com a Lei 7.643, quando o governador era o hoje senador Cássio Cunha Lima, que a universidade pôde começar a dar o pulo de qualidade que vem tendo e vem sendo dado na gestão da universidade, no trato das questões públicas e na relação com os próprios governos que passam nas relações do próprio Estado. Esta autonomia, senador Cássio, e eu faço questão de ressaltar, só poderia vir de algum visionário, alguém que tivesse a coragem, como Vossa Excelência teve, de como governador, que tantos não tiveram, de garantir à universidade um percentual específico da receita, colocar este percentual fincado em um ato normativo de lei, submetido à Assembleia para poder reger as relações sempre tensas entre as necessidades imensas e naturais de uma universidade e os recursos sempre limitados de um Estado tão carente como é o Estado da Paraíba. E foi esse instrumento normativo que vem regendo esta relação e foi esta coragem, senador Cássio, que fez com que a universidade se tornasse grande, que permitiu, a professora Marlene já bem expressou, que de 2004 a 2011 ela tivesse crescido 3.800... A Marlene pode haverá de me corrigir, que a base eu peguei, inclusive, Marlene, do próprio... 3.860, creio, em investimentos, saindo de 48 mil, não é, para 28 milhões por ano em investimentos da universidade, que já investiu nos últimos anos 80 milhões de reais na estruturação de uma universidade pública num estado extremamente sofrido de carências, que é o estado da Paraíba. De 2005, basicamente, a 2011, e esses são os dados, nós tivemos 30 mil, e me desculpe o erro, 30.852% de aumento em investimentos, o que significou ano 26,8 milhões. E devo dizer que nos anos recentes os investimentos não pararam. Não pararam porque não houve redução nominal de repasses à universidade e os repasses continuaram sendo baseados na mesma lei que rege a relação. Essa pretensão de continuar com esta relação de parceria para o desenvolvimento do Estado, eu devo aqui expressar, e falo aqui não só em meu nome, como professor da casa, amante da casa, mas falo na circunstância do cargo que ocupo, transitório, como tantos eles, de secretário de Estado da Educação, e, portanto, expresso a fala do governador Ricardo Coutinho, haverá de ser permanência nesta relação, que há de ser construída nos naturais embates de construções de orçamentos e repasses financeiros, garantindo, evidentemente, o crescimento da universidade e uma norma que possa reger melhor estas relações. E devo dizer que esta pretensão de buscar convergências, ou essas convergências, são muito maiores do que as eventuais divergências focadas nesse instante. Porque se estamos hoje a enfrentar o impasse relativo, sobretudo, à interpretação das leis e dos números, é preciso que o Brasil saiba que a Paraíba investe na UEPB, e a previsão é esta, para este ano, 218.329.000 com recursos próprios, o que corresponde ao ICMS líquido de 11,86%. A grande experiência brasileira de autonomia estadual está fincada na história em São Paulo. E todos sabem que o percentual que São Paulo aplica para de ICMS é 9,57% distribuído entre as três grandes universidades públicas estaduais de São Paulo, que honram, como todos nós, que todas as estaduais honram todo o Brasil. E a Paraíba aplica e aplica ano a ano mais do que este percentual comparativamente com o ICMS, o que, por óbvio, professor João, não parece pouco para o universo das demandas que o Estado tem. O Amapá, e posso aí estar equivocado, tem um percentual relativo a 2% do mesmo ICMS. A Paraíba, vou me repetir, é 11,86%. Santa Catarina parece que está aí, se o número estiver equivocado, corrija-se, em 2,10% da receita líquida disponível. A Paraíba, senador Vitaldo Rego, no ano próximo passado, de 2011, teve o comprometimento de 4,52% da receita financeira do Estado, ou ordinária do Estado, que corresponde àquele número de que falei, de 11,86% do ICMS. É certo que há muito ainda a ser feito, mas é preciso que se saiba, para ficar claro, que nesses últimos 10 anos, enquanto a receita base do Estado da Paraíba cresceu 135,27%, o investimento na universidade cresceu em 265,98% dos recursos públicos do Estado. Claro está, portanto, que é preciso que nós possamos construir uma relação de sustentabilidade que possibilite que esses índices sejam evidentemente mantidos ou acrescidos dentro de um clima de cordialidade e de diálogo que pretende-se sim ser ter sempre em com a universidade, não falo nem em torno de mim, que da casa sou, mas em governos, sejam quais forem suas cores partidárias e circunstâncias do que ocupam, mas dentro de uma perspectiva de manter, sobretudo, a sustentabilidade de um modelo que tem sido exemplar para o Brasil, que é o modelo adotado na Paraíba. Neste sentido, é preciso só para esclarecer que, mantida a proporção que é feita hoje de repasse de recursos, e esses dados são dados e aportados pela equipe técnica de governo, apontam que a de receita base realizada, se tomado um parâmetro do realizado em perspectiva em 10 anos, a Paraíba terá aumentado a receita em 314,88. O orçamento da universidade em 673 e os recursos investidos na universidade em 519,44. Se nós não conseguirmos construir de forma clara, de forma dialogada, uma relação que permita perceber a necessidade de repactuarmos, sim, as relações dentro de um clima de avanço, nós não teremos como imaginar a possibilidade de não vivermos ano a ano em impasses que a ninguém interessa, muito menos aos servidores técnicos administrativos que estiveram conosco, muito menos também aos professores universitários de nossa universidade. Eu tenho a firme convicção de que, mais do que os números que aqui expresso e os apresento para deixar claro que, ano a ano, os recursos têm aumentado, e perceba-se, em 2010, 180 milhões, em 2011, 196, em 2012, 218 milhões. Não houve, como pode parecer ao mais desavisado, que olhe sem atenção aos dados, decréscimo de repasse. Muito pelo contrário. Entre o ano realizado no ano de 2011 e previsto 2012, senador Cícero, e peço a generosidade de Vossa Excelência já demonstrada nesta sessão, nós teremos um acréscimo de 11,34% dos repasses ofertados à própria universidade. E se, tem mais algum? Se as divergências permanecem em relação aos dados, às interpretações dos dados e à interpretação da lei, eu devo dizer a todos e, sobretudo, a esta casa, que há firme convicção do governo do Estado da Paraíba de dialogar e construir alternativas de convergência, coisa que claramente também percebemos na professora Marlene. Já tive, inclusive, a oportunidade de sentar com a professora Marlene em uma audiência que tivemos, eu e ela, tratando do tema, buscando encontrar convergências para que nós possamos suplantar o impasse e, sobretudo, continuar a louvar a melhor e maior experiência de autonomia de universidade pública estadual que o Brasil tem, me desculpem os companheiros de outros estados, que é o do Estado da Paraíba, pelo investimento e comprometimento que o Estado tem mantido com a universidade. Sobretudo, e me encaminho, senador Cícero, para o final, pela percepção que temos que a universidade é uma grande parceira no desenvolvimento público institucional do Estado.